Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. 39 A outros de gosto mais apurado, que vão sempre gritando com fome. Enquanto não lhes dão alguma pitança de encher o olho, esses não comem senão de biju pipir para acima. Mas que importa isso? Qual é a prato, por mais caro que seja, que não se encontra no banquete ministerial? Ali é de tudo, na guisados diplomáticos mais ou menos delicados, a guisados parlamentares, guisados de secretarias, de tribunas, de magistratura, há, em uma palavra, guisados próprios para todos os paladares. E quando dirige os negócios do Estado um ministério, que segue a política, ó. Não haja medo, ele tem a mesquinhez de não dar de comer a todos os que têm fome. Pelo contrário, essa obra de misericórdia é cumprida e executada com tanta maior boa vontade. Quanta é a certeza que se tem de que quem faga o pato é o cofre da nação te assim. Pois fica demonstrado que é pela barriga que melhor se governa o mundo, porque o governo, que sofre menos ópio de exição, de vender, que é o que melhor governa, e o governo que ataca os seus adversários pela barriga, consegue predigir marmar uma grande parte deles e fica tendo contra si somente os tolos, que são os homens honestos e de consciência e consciência. Quentemente merece ser tido na conta do melhor governo, visto que é dos que sofrenim menos tibio que são. Se isto não é a pura verdade, de Cantipaduani. E não se presuma que a política da barriga, ou a arma da fome tem o inconveniente do ser improfícua, e nula quando se emprega contra homens, e que se devem julgar fortes e inconquistáveis e pela sua riqueza, quem assim refletir, está no mundo da lua, a independência de caráter não provém da fortuna. Existe no coração. Há milionários nas bajuladores e escravos, do que os mendigos, que esmolam pelas ruas. Há estômagos tão insaciáveis, há fomes tão desenfreadas como o mar, que nunca se enche, apesar do incessante tributo, que lhe trazem os rios. Há politicões, que padecem de fome canina, e que se parecem com as rápias, de que nos falia Virgílio. Também não seria justo acusar a política da barriga baixa e ignóbil. A baixas e a ignomínia está no modo por que se fazem as coisas. Todos comem palha, contanto que lhe saibam dar, dizia o Marquês de Bal, se vera este fama, e o dizia no momento em que estava comendo palha, que ele não podia rejeitar, atenta maneira graciosa porque lhe a davam. A política da barriga seria realmente baixa e ignóbil, se se mostrasse aos olhos do público nua e crua, tal qual é, mas assim como curamos aí com encontre esse mundo moçolas magrinhas e finas como um caniço, e que entretanto se apresentam com uma tal roda de vestido, que não passam por um cor. 42. Tedor senão andando de larga, assim tão em a política da barriga, que é um esqueleto de hondo, cobre a caveira com uma máscara, enche-se de postiços. Mostra-se trajando ricos vestidos, e põe ainda sobre eles, por causa da dos duvi, um capote que se arrasta pelo chão, como os antigos vestidos de cauda, notando-se que o calça roçagante já é indispensável para esconder-lhe o rabo, que o tem de bom tamanho, devendo-se concluir daí, e é esqueleto de mono, ou é de chimpanzés. Assim ornada e vestida, fica encoberta a hediondez, que porventura acham alguns na política da barriga, e pôde ela fazer das suas, escolher todos os frutos dos muito honradamente, e até com aparências de moralidade e de amor da paz e da pátria. Quem tiver sua fome, não se envergonhe de ir vender a sua opinião e sacrificar os e seus princípios a troco de um prato da mesa ministerial, porque tudo isso se explicará convenientemente. As palavras compra e venda não serão por certo empregadas, e o faminto, que se deixou conquistar pela política da barriga, em vez de dizer "Desertei de minhas fileiras", "Abandei-me, atraiçoei minhas bandeiras", pôde muito bem exclamar com um angélico sorriso nos lábios, "Fiz uma conciliação". E os pequenos que têm peso de proceder desse modo. A uns tolos são uns pobres balaques, porque entre os grandes há mestres glint sublimes destes arranjos conciliatórios. Eu, pela minha parte, afirmo e sustento que o tal negócio da conciliação não deve envergonhar a ninguém, porquanto a conciliação é o belo desideratum, o frinto precioso da política da barriga, e consiste-te principalmente em um estado satisfactório e deleitoso das tripas dos inconciliados. Segue-se do que acabo de dizer, que a cada bem que barriga ômega é o grande realidade e a mais sábia, profícua e segura de todas as políticas e como. Porém, todos os sistemas se ressentem da imperfectibilidade humana. Não podia este deixar de ter o seu defeitozinho. Teno, e vem a ser. Que os heróis e que mudam de partido e se prendem ao canisterial pelos laços das tripas. E deste, pela influência da fome. Mestram-se fiéis e dedicados enquanto o ministério lhes conserva as pitanças. Mas logo que sentem, que esta lhes faltam, ou que as rações diminuem, ou que outros estômagos são mais bem aquinhoados do que os seus, põem a boca no mundo, tomam ares de independência, largam o carro no caminho e tornam a levantar furiosa gritaria. Estes sujeitos assemelham-se aos urubus. Persistem firmes sobre o corpo morto até que lhe devoram toda a carne putrefaca, e apenas resta só o esqueleto, batem as asas, e vão procurar carniça em outra parte. Eis aí, pois, o único defeito da política da barriga. É uma coisa bem triste, que não haja bonito sem o seu senão o atém. Tenho para mim que demonstreis e acima de toda a evidência a imensa influência da barriga, no que diz respeito à política. Agora tratarei de provar que não é menos ponderoso e sublime o papel que ela representa debaixo do ponto de vista psicológico. Os filósofos do nosso século, que são sábios de meia tigela, têm em suas obras e controvérsias posto de lado uma questão da mais alta importância e que era objetas profundas uma das meditações dos grandes pensadores do outro tempo. É da sede da alma que quero fatiar, dizem os modernos, que a alma, não podendo ser contida em um ponto particular do espaço, não deve também ser circunscripta em uma parte determinada do corpo. Desculpa de mãos pagadores uns filósofos da antiguidade e dos séculos anteriores ao nosso, pelo menos não fugiam da questão, e diziam sempre alguma coisa sobre ela, por exemplo. Platão, Pitágoras, Acrótios, que tinham o bom senso de acreditar em muitas almas, admitiam para cada uma delas uma sede diferente, a alma racionável, como mais fidalga, devendo morar em sobrado, habitar na cabeça, a irascível, como mais cheia de sufocações e mais necessitada de ar, aboletava-se no peito, e a concupiscível ou sensitiva, como mais conhecedora das realidades da vida, tinha o seu ubi no baixo ventre. Aristóteles, que era um homem de fosfofos, julgando o cérebro, um órgão muito frio, destinado a refrescar o coração pelos vapores que fazia nascer, encerrava neste último órgão o princípio de toda a vida e de toda a inteligência. Desartes descartou-se com asseverar que a alma esta vai encarapitada na glândula pineal, outros ensacaram-na nos ventrículos do cérebro. Ainda outros fecharão na ifral, outros até foram pela grúdula no corpo caloso, e teisei etc. 47, quanto a mim. Platão e Pitágoras me deterão num chinelo a todos os filósofos do tempo presente e passado. Assim mesmo as um Aristóteles aproximou-se um pouco da verdade. Como já fizemos observar, o coração fica muito perto da algibeira, e por consequência não é lá uma grande asneira colocar a sede da alma no coração. Mas eu vou muito adiante de Platão, de Pitágoras e de todos os seus discípulos. Aqui exponho, sem mais preâmbulos, as minhas ideias sobre a matéria. Não é possível deixar de admitir almas de diversas naturezas e com sedes também muito diversas. Não são somente os homens que as têm. O mundo tem alma e a sede da alma do mundo está no espaço, que vai colocar até a taca da peça de artilharia. É o que se chama vulgarmente alma do canhão. Um homem muito notável do Brasil, o defunto Antônio Carlos, já tinha reconhecido esta alma, quando, ao sair da constituinte dissolvida, bateu, como dizem, sobre uma peça e disse: eis a guia soberana do mundo. A divisa tem alma. A rabeca também por baixo do savalete. A chancela é a alma das cartas. Até o cântaro tem alma, e abaixo do cântaro o botão, que é uma das coisas mais pequeninas que há-la. Não passa sem ela. Agora, quanto aos homens, entendo do que cada um deites tem muitas almas, e que o número destas varia indefinidamente conforme os indivíduos, não podia ser de outro modo. Em um mesmo homem observavam-se qualidades e disposições absolutamente opostas, por exemplo. Pode haver um homem, em que ao mesmo tempo seja um grande ladrão, e ora fiel e dedicado amigo, ora. A ladroeira é um crime, e pelo menos o dilbe código. Que me deu meu tio e a dedicação à amizade é uma virtude. Mas a alma é simples, logo não pôde haver na mesma alma uma mistura,